Não, se é para o Senhor, pode ser melhor, né? Bom dia, amada igreja.
Bom dia.
A paz do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Eu comentei um pouco no culto anterior que eu fiz a abertura. Hoje, nessa manhã, eu levantei um pouco, orar, falar com o Senhor pela manhã. E a única palavra, a única coisa que eu consegui expressar ao Senhor era a minha gratidão a Ele. Eu olhei já pela manhã, esse dia bonito, esse sol gostoso, essa temperatura ambiente. Eu estava ali orando, conversando com Deus, daí eu fechando os olhos, no louvor, de repente chega minha esposa com meu filho, dando risada. Eu falei, meu Deus, só a gratidão é realmente que pode mover as nossas vidas, e que nessa manhã nós possamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E nesse mês nós estamos falando sobre reinando em vida, né, vida abundante, e eu não tenho outra forma de pensar ou trazer à memória uma vida grata a não ser uma vida com Jesus, né? Eu tive meu tempo caminhada sem Jesus até os 17 para 18 anos, mas a verdadeira vida foi quando realmente eu encontrei o Senhor, quando Ele tocou a minha vida e mudou tudo que eu tinha, tudo que eu era, tudo que eu poderia fazer. Mas a verdadeira vida eu comecei a desfrutar de quando o Senhor, Ele me tocou. Eu queria compartilhar um pouco sobre isso. A nossa passagem está lá em Lucas capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 ao 39. Hoje o tema da palavra é um encontro com Jesus e a verdadeira vida. Um encontro com Jesus e a verdadeira vida. Quantos já tiveram um encontro com o Senhor? Glória a Deus. Não estou nem falando do nosso encontro lá na Chácara Manaim. Também glória a Deus pelo encontro, né? Mas eu estou falando do nosso encontro pessoal, íntimo com o Senhor, o nosso face a face com Ele. É a partir daí que a gente entende o verdadeiro propósito e a verdadeira vida. Então, Lucas capítulo 8, do versículo 26 ao 39. Um pouquinho longo, mas vamos ler aqui. Tenho certeza que Deus tem algo para derramar sobre as nossas vidas nessa manhã. Diz assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo em voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus já havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e correntes, despedaçava tudo o que era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Esses pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam os porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem que tinha saído dos demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. E temeram. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem que tinha saído os demônios lhe pediu que lhe deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Amém? Até aqui. Feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão poderosa. Ministra aos nossos corações nessa manhã através da Tua Palavra, que é viva e eficaz. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nós queremos Te ver, queremos Te ouvir. Abre e prepara os nossos corações como uma terra fértil para receber a Tua semente nessa manhã. Nós queremos tocar as Tuas vestes, nós queremos ter uma experiência poderosa com o Senhor nessa manhã. Nós queremos te buscar, nós estamos aqui porque nós te adoramos, não por uma agenda, não por homens. Nós estamos aqui pela tua presença. Ministre e fala aos nossos corações nessa manhã. E ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa é uma passagem de um homem endemoniado que passou alguns anos atormentado, né? E eu, no começo do mês, quando veio o tema que nós trabalharíamos dentro do mês, reinando em vida, eu falei, cara, uma coisa que é, ser escravo não é viver uma vida abundante. Ser escravo não é viver de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ser escravo não é desfrutar de uma vida plena, completa em Jesus Cristo. E eu, né, como eu disse lá no início, quando eu estava pensando e meditando nessa palavra, eu me via como esse homem. Preso, amarrado, endemoniado, talvez, nos meus pecados, nas minhas vontades, nos meus desejos. Mas quando o Senhor me encontrou, o Senhor tocou a minha vida, tudo mudou. Foi como aconteceu na vida desse homem. Quando eu tive um encontro com o Senhor, e quando eu tive realmente um encontro com a verdadeira vida, porque muitas vezes nós ouvimos lá aqui fora, no mundo lá fora, que a verdadeira vida é desfrutar, é aproveitar, é curtir, é festejar, aproveitar a vida no sentido desses, né? Quando a gente vai conversar com os jovens, ah, estou curtindo, estou no meu auge, mas para nós entendemos que isso não é o desfrutar da verdadeira vida. O desfrutar da verdadeira vida é uma vida plena, completa em Jesus. É estar sensível à voz dEle, é ser direcionado pela voz dEle, é desfrutar do riso, da alegria, da família, de tudo aquilo que o Espírito Santo nos proporciona. Então, nessa manhã, eu quero compartilhar e falar algumas coisas que Deus falou ao meu coração através desse texto. Primeiro ponto, primeira coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração através dessa passagem é: deixe Jesus desembarcar na sua vida. Deixe Jesus desembarcar na sua vida. No versículo 27 fala assim: logo, Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios. Nós precisamos deixar Jesus desembarcar, morar e habitar nas nossas vidas todos os dias. Nós precisamos deixar Jesus assumir o controle total das nossas vidas. Eu imagino que quando Jesus ele pisa naquela terra dos Gerasarenos, já tinha algo escrito que na vida daquele irmão, na vida daquele homem possuído, tinha um destino totalmente diferente para ele. O Senhor estava para encontrá-lo naquele dia. E nós sabemos que quando nós temos um encontro com o Senhor, é um encontro com Deus. Eu quero falar sobre isso também nessa manhã. Um encontro com Deus e tudo muda na nossa vida, é ou não é? Quando nós temos uma experiência tão pessoal, tão poderosa com Ele, como aconteceu com esse homem. Quando Jesus pisa naquela terra, eu imagino já o espírito daquele homem mudando. Opa, tem algo diferente aqui. Sabe quando você entra naquele ambiente cheio de unção, cheio da presença de Deus? Quando você entrou, passou na porta da igreja, você, opa, nessa manhã Deus tem algo reservado, Deus tem algo preparado para a minha vida. Eu tenho certeza que naquele instante o Espírito se remexeu, tanto que aquele homem corre e vai ao encontro de Jesus. Ah, eu comecei a meditar e chorando nessa palavra nesses dias, eu comecei a me lembrar do meu encontro com Deus, onde tudo mudou. Sabe aquela primeira vez que o meu coração acelerou quando eu estava com Ele? Você se lembra desse dia ou não? Você se lembra quando os teus olhos se encheram de lágrimas que você não sabia como explicar? Falar, meu Deus, não tem nada aqui. Eu lembro quando eu tive a minha experiência com Deus, foi numa campa verão dos jovens. Eu só chorava. Eu não sabia nem explicar o porquê que eu estava chorando. Eu lembro que a minha noiva, namorada, acho que era namorada na época, ela cutucava: amor, você está bem? Eu falei, só me deixe, o Espírito Santo está falando ao meu coração. Sabe aquela primeira vez que o Espírito Santo veio e ferveu você não sabia como explicar o porquê que você estava pulando, meditando, alegre, feliz, mesmo em meio às dificuldades e tribulações. Sabe, isso é uma experiência tão pessoal e tão poderosa com Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar o Espírito Santo, nós precisamos deixar que Jesus desembarque nas nossas vidas. Assim como Jesus desembarcou naquela cidade naquele dia, e algo sobrenatural, algo poderoso aconteceu. Eu tenho certeza que o nosso clamor ele precisa ser todos os dias, clamar por uma experiência nova com Deus. Sabe, quando eu entro no meu quarto para orar, eu busco a Deus, se eu não choro, se eu não pulo, parece que algo não aconteceu, porque eu quero todos os dias ser renovado na presença. Claro, tem dias que a gente vai passar ali e só vai precisar ouvir a voz do Senhor. Tem gente que vai chorar, vai clamar, vai pedir, mas nós precisamos deixar com que o Espírito Santo renove as nossas forças todos os dias. E para que isso aconteça, Ele precisa desembarcar nas nossas vidas, ao ponto que quem governa a nossa vida já não é mais a razão, quem governa a nossa vida é a fé, é ou não é? Quando nós nos tornamos cristão, nós nos tornamos uns loucos, porque nós começamos a nos mover de uma forma totalmente fora do comum. Às vezes as pessoas vão lá e, claro, não é errado confiar na medicina, mas o que, que nós crentes já fazemos? Se movemos na fé, crendo no milagre, crendo no extraordinário, crendo no sobrenatural de Deus. Então quando o Espírito Santo desembarca nas nossas vidas, nós começamos a se mover não por razão, mas sim por fé. Eu imagino, quero falar também sobre isso, quando aquelas pessoas começaram a ver aquele homem. Se eles começassem a pensar por razão, aquele endemoniado que quebrava correntes, estava totalmente são, a razão não tinha explicação para aquilo. Mas quando nós colocamos a nossa fé, a gente fala, uau, é o agir sobrenatural de Deus, é o agir poderoso de Deus na vida das pessoas. Então nós precisamos agir não por razão, e sim por fé. Quando aquela a paz que excede todo conhecimento habita dentro de nós, quando nós desfrutamos da verdadeira paz, a paz que quando nós estamos, como eu falei, seja na tribulação, no pior momento da nossa vida, aí vem o Senhor repousando sobre nós e trazendo a paz que excede todo entendimento, todo conhecimento. Deixa Jesus desembarcar sobre a tua vida. Deixa Jesus governar a sua vida todos os dias. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Segundo ponto que o Espírito Santo falou no meu coração é da morte para a vida. Pensando na vida abundante, pensando no reinando em vida. A nossa vida antes de conhecer a Deus, a nossa vida antes de ter uma caminhada com Jesus, e a nossa vida após conhecer o Espírito Santo, após ser tocado por Ele, nós passamos literalmente da morte para a vida. Olha o que acontecia com esse homem. No versículo 27, ainda na parte B do versículo, diz assim: havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia em túmulos. Meu Deus, isso que é vida ou não? Isso que é vida ou não? De longe que não é, não é. Olha, havia muito, então ele estava nessa condição há muito tempo. Meu Deus, eu paro para pensar, 18 anos, claro, eu não fui o cara mais louco, que passou por muita coisa, droga, tal, tal, mas há muito tempo eu vejo, a gente às vezes vê pessoas testemunhando a sua vida, que sofreram há anos com droga, sofreram há anos em determinadas áreas. Eu falo, meu Deus, que triste, que triste. Mas glória a Deus que o Espírito Santo, que Jesus alcançou. Mas eu comecei a pensar, falei, meu Deus, olha as condições que ele estava vivendo. Ele não se vestia e nem habitava em casa alguma. Pensa, o homem andava peladão, nu, não morava em lugar algum. Isso é vida? Isso é vida ou não? Não, de longe que não é. Ainda, vivia em túmulos. Isso traz um pouco aspecto para nós. O cara era morto, morto vivo. Ele estava não vivendo, ele estava sobrevivendo. Mas ele vivia em túmulos. Pensa lá, vivendo em cemitério. Isso é vida ou não? Não. Olha, ainda mais, o homem era endemoniado. Misericórdia, o peso. É tão bom quando a gente aceita Jesus e começa a ver uma vida com Ele. É ou não é? É da água para o vinho. Literalmente a gente começa a desfrutar da verdadeira paz, aquela alegria que nos domina, que excede todo entendimento, todo conhecimento, nos domina de uma forma, que quando nós, igual eu falei, nós passamos por diversas lutas, tribulações, mas quando as pessoas falam, mas como é que você enfrenta tudo isso? É o Espírito Santo. Eu passei, um dia eu estava morto, e hoje eu encontrei a vida, hoje eu encontrei Jesus Cristo, aquele que governa, aquele que é rei, aquele que é soberano sobre a minha vida. Efésios 2, versículo 1, e 2 diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, e que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o que Paulo fala: um dia nós estávamos mortos, andando na transgressão, andando no pecado, andando nos nossos desejos. Mas quando Deus nos encontra, quando Jesus nos encontrou, quando nós temos um encontro real, poderoso com Ele, tudo muda na nossa vida. Nós passamos da morte para a vida. Foi o que aconteceu com esse homem. há muito tempo, não se vestia, não tinha onde morar, habitava em túmulos, endemoniado. Ele passou literalmente da morte para a vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus que um dia Jesus te alcançou? Isso não tem preço. Não tem preço, não tem nada que pague. Não tem. Não tem nada que compre esse benefício. Porque o sacrifício foi Jesus na cruz do Calvário. Pela minha, pela tua, pelas nossas vidas, pela humanidade. Da morte para a vida. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E há um galardão preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Terceiro, que Deus fala ao meu coração. Esse que é o que eu, é uma das frases que move o meu coração. Um encontro com Jesus e tudo muda. Olha o que fala no versículo 35. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem que tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e o temeram. Meu Deus, glória a Deus. O que eu mais amo, quando eu estou trabalhando no encontro, é quando a gente chega no sábado. A gente sempre faz a abertura, ou ministra a primeira, a gente vê aqueles jovens, homens carrancudos, fechado, fala, meu Deus, se eu falar alguma coisa aqui, o cara vai voar no meu pescoço e vai me matar. O cara está no puro ódio. Mas se você vai vendo a transformação, o processo, passando por uma, duas ministrações, libertação, como esse homem endemoniado, passa por uma, aí você chega no domingo, no dia do batismo, você fala, meu, quem é essa pessoa? Não é aquele lá que estava me fuzilando com os olhos. Não é aquele lá que estava meio assim, já com... Eu vou pegar esse piá, não é possível que ele está falando tão alegre. Não é possível que ele está falando desse Jesus tão, tão adiante. E eu aqui no puro ódio, querendo matar um, dois, três. Sabe, o que eu mais amo na transformação é ver o semblante da pessoa transformada. Quando já viram os semblantes de pessoas transformadas e fala, glória a Deus, é Jesus. Nossa, eu tenho casos, situações, e tem às vezes fotos assim, aquelas fotos assim, eu vou matar um, aquele que era criminoso, aquele que era, várias histórias. Mas quando a gente vê o agir do Espírito Santo, a pessoa começa a mostrar os dentes, você vê até que tem dente. Fala, isso não tem preço. E olha o que aconteceu aqui, eles ficaram sabendo do que tinha acontecido com aquele endemoniado. Eles foram, aproximaram-se de Jesus e viram aquele homem sentado aos pés de Jesus. Ele já não estava mais vestido, ele já não estava mais nu, ele estava vestido. E as pessoas, eu imagino com cara de bobo, mas com a palavra mais correta, incrédulos, falando, não é possível, aquele a qual nós acorrentávamos para tentar segurar, que quebrava as correntes na força do ódio do demônio possuindo, aquele que andava nu, imagino todo mundo via, atravessava a rua, ia para o outro lado, aí precisa vir Jesus, o Messias, tocar na vida dele para ele ser transformado. Eles começam a ficar incrédulos, não acreditando, quem não é possível que é o mesmo. Imagina ele já com o cabelinho cortado, penteado para o lado, vestidinho, bonitinho, cheirosinho, passado um perfuminho, totalmente transformado. Isso só acontece com a ação do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu tive a minha experiência com Deus, quando eu mudei o meu estilo de vida, eu já não ia a lugares, comecei a frequentar outros, mudei um pouco o meu estilo de amizade para outros. Os meus amigos mais próximos falaram, como o Marcelo mudou. Quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida, as coisas precisam mudar em nós. Aquilo que nós liberamos sobre a vida das pessoas precisa mudar também. Precisa ser vida, radiante, abundante, Jesus, Espírito Santo, precisa irradiar, precisa sair de dentro para fora. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, tudo muda na nossa vida. Tudo mudou na vida desse homem. E eu estava pensando, e vários passagens começaram a vir ao meu coração. Eu comecei a lembrar da mulher hemorrágica. Anos passando, gastou todo o seu dinheiro procurando médicos a quem pudesse curá-la. Mas quando Jesus, ela tem um encontro com Jesus, quando ela toca Jesus, tudo muda na vida dela. Quando eu estava meditando também sobre o filho pródigo, saiu, mas quando ele tem um encontro com o Senhor, ele volta para a casa do pai, abraça o pai, tudo muda na nossa vida, quando nós temos um encontro com o pai, quando nós temos um encontro com Jesus. A minha oração nessa manhã era que nessa manhã nós possamos ter um encontro tão real com o Senhor, porque uma coisa que eu não me canso é de ser tocado por Ele. Uma coisa que eu não me canso é de ter experiências com Ele. Uma coisa que eu não me canso é de buscar todos os dias uma experiência poderosa com o Senhor. A pastora Dora ministrou agora de manhã e ela falava sobre isso. Sobre, ela tem uns anos dela de caminhada, jovem ainda, né, pastora? Novinha. Mas algo que ela não deixa apagar no coração dela é um coração ardente pela presença de Deus. Sabe, buscar o Senhor com tudo que temos, com toda a nossa intensidade, é perseverança, é buscar ao Senhor ardentemente, todos os dias, por uma experiência tão poderosa, tão real com Ele, que cada vez mais nos transforme e nos mude ao caráter de Jesus Cristo. Amém? Então, um encontro com Jesus e tudo muda. Quarto ponto que Deus trouxe através dessa palavra, salvação. Versículo 36 fala assim: e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Meu Deus, isso aqui para mim é algo poderoso. A verdadeira vida, a plena, fala também sobre ser salvo. Fala sobre a gente viver uma vida plena com Jesus aqui na terra, uma vida completa com Jesus aqui na terra, para que um dia, seja Jesus voltando, ou que a velhice nos leve, mas um dia nós estaremos com o nosso Senhor. E eles estavam contando para aquelas pessoas: meu Deus, aquele homem endemoniado foi alcançado por Jesus, e ele foi salvo pela obra da cruz. Hoje nós podemos falar, testemunhar, que Jesus mudou as nossas vidas, que Jesus nos transformou, que um dia ele morreu pelos nossos pecados. Eles estavam ali: meu Deus, o que aconteceu com esse homem? E ele foi salvo. Um dia eu e você fomos alcançados pelo Senhor e hoje nós somos salvos, amém? Quantos têm certeza da tua salvação? Amém. Em breve Jesus voltará. Então desfrute, viva uma vida plena com Ele aqui na terra. Curta sua família, curta sua casa, viva tudo aquilo que Deus tem na sua vida ministerial, espiritual. Viva, dê com intensidade. Eu tenho aproveitado a minha juventude, meus 30 anos ainda, entregado o meu melhor para o Senhor. Ministério, cela, nação, encontro com Deus, culto, rede de... Eu quero entregar tudo que eu quero me desgastar para Ele. Eu quero dar tudo que eu tenho. Eu vi uma vez um homem falando: eu não quero ser enferrujado, me tornar um enferrujado. Enferrujado é por quê? Porque para. Mas eu quero realmente me desgastar pelo Senhor. Um dia eu chegava para o meu filho e falava: filho, papai deu tudo que ele tinha, eu quero ver você dando tudo que você tem. Seja nas crianças, no kids, nos jovens, adolescentes, homem, Caleb. Nós precisamos dar o nosso melhor para o Senhor. Porque a salvação um dia nos alcançou. Amém? E nós possamos um dia desfrutar da salvação com o nosso Rei. Quinto e último, que Deus lhe ministra ao meu coração. Versículo 39 é sobre testemunho. Versículo 39 diz assim: volte para a sua casa, conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade que Jesus lhe tinha alcançado. Nós precisamos testemunhar do amor de Deus. Olha o que ele volta para Jesus, após ser curado, e a galera vai lá e expulsa ele da cidade. Ah, não, sai daqui, Jesus. Elas estavam com medo daquilo que tinha acontecido com aquele homem, com aquilo que tinha acontecido com os porcos. Foi uma cena assustadora para eles. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural de Deus. Para nós, talvez, nós ia dar glória a Deus e pular junto, homem demoniado, cura, libertação. Nós vamos ter o culto com o pastor Hernandes. O que, que acontece, né? Acontece as curas, o que, que a igreja começa? E já bota uma guitarra e nós já começamos a pular e glorificar a Deus. E para nós é algo, talvez, que os nossos olhos já se acostumaram. Mas sabe, nós precisamos testemunhar. Aí ele fala: não, você não vai comigo. Você vai testemunhar na tua casa, na tua família, o que aconteceu com você. Aí o que acontece com esse homem? Ele volta proclamando por toda a cidade. Meu Deus, eu creio que eu e você, nós somos a resposta para essa cidade. Que eu e você, nós somos a resposta para o nosso estado. Que eu e você, nós somos a resposta para essa nação. Nós somos as respostas para todas as nações da terra, amém? Mas nós precisamos testemunhar aquilo que Jesus tem feito. Nós estamos falando, Setembro Amarelo fala sobre contra suicídio, a favor da vida, tudo isso. Então eu creio que eu e você, nós somos a resposta para aquelas pessoas que estão atormentadas, pessoas que estão endemoniadas, pessoas que estão acorrentadas, pessoas que estão presas, pessoas que estão pensando em tirar a sua vida. Eu e você, nós somos a resposta, entregando em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a palavra de vida fluindo através de mim e de você. João 14, 6, fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a mensagem que esse mundo precisa, e nós precisamos testemunhar. Nós precisamos abrir os nossos lábios. Como esse homem, imagino esse homem, depois que recebe a grande comissão de Jesus ali. Não, você não vai vir comigo, porque você vai falar para a tua família. Ele já sai gritando, olha eu aqui. Ele era o testemunho vivo. Eu e você somos testemunho vivo daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus está fazendo. Como a nossa vida foi transformada. Ah, mas eu não tenho que... Tem, você tem que falar. O amor do Senhor te alcançou. Você não está aqui à toa. Você não está aqui para passar uma hora. Ah, tem que ir no culto, senão meu líder vai... Não. Você está aqui porque o amor do Senhor te alcançou. É ou não é? Ou estou errado? O amor do Senhor nos alcançou e nós estamos aqui porque nós o amamos. Nós não saímos 8 horas da manhã, ah, vou cumprir uma agenda. Não. Eu saí porque eu quero mais da presença de Deus. Eu quero ser tocado, quero ser tocado, quero ser tocado. Mas nós precisamos, nesses dias, testemunhar, assim como esse homem testemunhou. E eu quero perguntar se tem pessoas apaixonadas pelo Senhor aqui nessa manhã. Nossa, todo mundo, então se coloca de pé. Eu tenho certeza que nessa manhã, o Senhor vai falar ao teu coração de uma forma poderosa.